Glória a Deus.
Amém.
A paz seja convosco.
Amém.
Mais um dia para a gente estar na presença do Senhor, um dia que o Senhor fez, primeiro domingo do mês de outubro. Um mês passou que não, o Senhor nos proveu, nos protegeu, nos guardou. Nós estamos alegres porque o Senhor, Ele é conosco. Iniciamos na semana passada a introdução do tema Mandatos da Criação. Nós vamos fazer um breve resumo do que foi falado na semana passada, para então a gente dar andamento no trabalho que a gente estava estudando. Começamos falando que tudo tem a ver com a criação, tudo tem a ver com a criatura e o Criador. Todos nós somos interligados, e isso também tem tudo a ver conosco, cristãos, desde a criação. Nós, como cristãos, não somos cristãos apenas como pessoas, mas nós temos uma interatividade toda com a criação, com tudo que foi criado. Nós falamos também que no Breve Catecismo de Westminster, nós temos como fim principal do ser humano adorar a Deus, glorificá-lo e encontrar prazer nele para sempre. E nós começamos conversando sobre como é encontrar prazer em Deus. No que nós encontramos prazer em Deus? Lemos 1 Coríntios 10, 31, em que falamos sobre: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós começamos falando que nós temos que glorificar o Senhor em todas as coisas. As crianças, para o Senhor, para o Senhor. Tá?
Pode?
Cadê a B?
Deve
estar com
virose. Ah, é? Que
Arthurzinho?
Tudo bem.
Você preparou algo? Preparou. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer para a glória do Senhor. Nosso trabalho, nossos labores diários, nossa escola, nosso contato com outras pessoas, nós temos tudo isso, nós temos que fazer para a glória de Deus. Entendendo que nós, como frutos da criação, nós temos uma série de responsabilidades sobre essa criação. Não apenas no sentido humano, mas também no sentido de natureza. Nós temos que cuidar dos animaizinhos, nós temos que cuidar da natureza. E nós começamos a falar, então, sobre a vida em sociedade. A vida em sociedade que tem esquecido o valor do amor ao próximo. Temos vivido uma sociedade totalmente comprometida com princípios humanos e egoístas. E temos falamos também que nós vivemos uma sociedade onde parece que tudo que tem, que existe, é simplesmente para satisfazer os intuitos, os desejos do nosso coração. Fazemos uma série de perguntas. Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos regenerou? Será que nós somos salvos apenas para ir para o céu? Qual é a nossa função ainda nos dias de hoje? Finalizamos a aula da semana passada falando que uma das razões ao qual Deus entregou a Adão a criação é para que ele pudesse cuidar dela. E o mandato da criação tem tudo a ver a respeito disso. Nós iniciamos hoje falando sobre o tema dentro de mandatos da criação, sobre regeneração. O que você pensa de regeneração? Pergunta. O que é regeneração? Uma coisa que estava...
Renovar.
Nós cantamos sobre renova-me, entendeu? Um ser ou algo que está ou morto ou em decomposição, ele começa a retornar à vida. Regeneração é uma restauração, uma renovação. Nós somos regenerados? Vocês estão aí? Nós somos regenerados? Sim. A regeneração é a transformação que faz um pecador se tornar filho de Deus e participante da natureza divina. Ele continua pecador. Quando você aceitou Jesus como Salvador, quando você foi batizado, o seu ser que não tinha contato com Deus porque estava separado do homem do pecado, houve essa separação lá no Jardim do Éden, e você, como fruto de Adão, também carregava esse esse problema, essa maldição sobre a sua vida. Você não tinha acesso a Deus, porque o único acesso a Deus é Jesus. Você não tinha Jesus, seu espírito era um espírito morto. Quando você é inserido no reino, o teu espírito ele se faz novo. E a partir dali você começa todo um processo de transformação e restauração. A palavra de Deus em Coríntios diz que aquele que tem Cristo no coração é uma nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Quer dizer que você começa um processo de transformação, que a gente chama teologicamente como regeneração. Mas você continua pecando. Simplesmente você tem agora uma via de escape, que é ter um advogado perante o Pai chamado Jesus Cristo. Quando o pecador ele é regenerado por Deus, ele experimenta um novo nascimento. E o Sebastião que gosta dessa terminologia, você passa a ser um adotado na família. Filho de Deus é Jesus. Nós temos o status de filho porque nós somos adotados. E o princípio de adoção é uma coisa muito legal. Ele não acontece por acaso. Ele não acontece por engano. Não é sem querer. A pessoa ela vai para a casa de adoção, ela quer uma criança, por algum problema ela não pode gerar, algum problema tem, mas ela vai naquele lugar porque ela quer adotar uma criança. E aí várias crianças lhe são apresentadas e ela fala assim: eu quero essa. Branquinha, negrinha, olho claro, olhos azuis, olho verde, olho castanho, olho preto, não importa. A pessoa olha para a criança e fala assim: eu quero essa. Deficiente ou não, a pessoa se enamora daquela criança e olha para aquela criança e uma empatia quase que automática é criada, e aí ele começa a demandar todo um esforço para aquela criança ser dele. Aquela criança, ela passa a ser adotada, todo um processo de adoção, ela é adotada e ela tem status de filho. Deus fez a mesma coisa com você. O Senhor, dentro de uma gama de pessoas, ele falou assim: eu quero você. E aí a gente tem uma série de dificuldades em relação a isso, mas é assim que funciona. Quando a gente olha toda a história de Israel, a gente vê Deus privilegiando Israel em virtude dos outros povos. A gente vê Deus aprovando Jacó e se aborrecendo de Esaú. Ele veio escolhendo Davi em detrimento de todos os outros filhos. Deus ele te escolhe e ele, a partir do momento que ele te adota, você começa a ser regenerado, você começa a ser transformado. Quando o pecador é regenerado por Deus, ele experimenta um novo nascimento e é adotado na família de Deus. Entendendo que a regeneração não faz parte do seu trabalho. Você não tem essa capacitação. Tem coisas que nós conseguimos fazer e tem coisas que nós não conseguimos fazer. Eu vejo a minha filha, Luísa, ela está com 10 anos, já está altinha. Mas eu lembro que quando ela era pequenininha, a gente começava a ensinar as coisas para ela, tipo, ajudar na casa e tudo mais. Falava assim: Luísa, você tem que guardar a louça. Ela guardava a louça que ela alcançava. Mas a louça que era os pratos rasos, que é um armário mais alto que só eu e a Rosângela alcançamos, você alcança também. Você alcança aqui também. A gente colocava, ela se colocava lá, papai, isso eu não consigo. O processo de regeneração, que é essa transformação nossa, não é algo que nós conseguimos. Nós não podemos fazer nada em relação à nossa regeneração. É uma coisa totalmente passiva. Você recebe a regeneração de Deus. A regeneração é uma obra criadora de Deus e, portanto, é uma obra em que o homem é puramente passivo. Não há nenhum tipo de colaboração. O seu espírito começa a ser recriado e você não pode fazer nada para nem avançar, nem retardar e nem parar esse processo. É um processo que vem muito exclusivamente de Deus. A obra criadora de Deus produz uma vida nova. Você passa a ser uma nova criatura. O seu coração que era de pedra é um coração agora de você é um novo ser. As pessoas muitas vezes te encontram e falam assim: como você está diferente? O que mudou em você? O que aconteceu na sua vida que você está diferente? A obra criadora de Deus produz uma vida nova, em virtude do qual o homem, vivificado por Cristo, começa a participar da vida ressurreta de Cristo. É uma coisa? Não. É uma coisa progressiva. O Senhor te restaura o teu espírito e a partir dali você começa um processo que vem depois da regeneração, que é o processo de santificação progressiva. Você começa a se incomodar com algumas coisas, talvez se incomodar com alguns ritmos musicais, com alguns jeitos de falar, algumas posturas, e isso começa a te incomodar porque o Espírito Santo de Deus ele passa a fazer parte de você. E você começa a ficar incomodado e começa a ser transformado. Efésios capítulo 2, verso 10, abre aí para a gente mesmo. Efésios capítulo 2, verso 10. Quem achou, leia, por gentileza?
Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos.
Pois somos feitura dele, o Senhor ele nos escolheu. E se você parar para olhar só esse pedacinho, você vai começar a analisar a sua vida, o seu corpo, o seu ser. Ele foi todo ele arquitetado, projetado pelas mãos do Criador. Nada no seu corpo, na sua personalidade, nada no seu ser, ele está fora do padrão que Deus planejou, do jeito que Deus escolheu, desde as coisas externas, como cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, se é gordinho, mais ou menos gordinho, se é mais altinho, menos altinho. Tem coisas que a gente olha e fala assim, mas ah, eu não queria que fosse assim, ah, meu nariz eu não queria que fosse desse jeito. Você começa a falar alguma coisa, mas você não atenta que tudo foi feito pelo Criador. Pois somos feitura dele, como um oleiro, ele tem um barro, a uniforme, que era como nós éramos do jeito das nossas mãos, substância em uniforme, e ele vai moldando, ele molda do jeito que ele quer. Criados em Cristo Jesus, porque todas as coisas foram criadas por Cristo, para Cristo e através de Cristo. Nada do que foi feito, nada do que existe, foi criado fora de Jesus Cristo. Toda a criação ela foi criada a partir de Jesus Cristo. Tem um termo que a gente vai falar um pouquinho depois que chama Fiat Lux. Lembra da marca de fósforo? Fiat Lux. Fiat Lux é uma expressão que quer dizer haja luz. Provavelmente, cara, não sei, estou deduzindo, a pessoa que era o inventor, o fabricante ou o dono daquela marca, ele de repente era cristão. Ele pegou aquele termo bíblico, haja luz, e ele pegou e colocou na caixa de fósforo dele, porque os fósforos, como viscados, eles fazem luz. O que está falando esse haja luz é a ação de Deus no início, no meio e no fim. Tudo que há de criação, ela é criada através do Fiat Lux ou do haja luz, ou então da palavra de Deus. Quando você olha a figura de Satanás na Bíblia, ele não cria absolutamente nada. Ninguém, além de Deus, através de Cristo, tem a capacidade de criar algo. Mas pastor, eu consigo ir lá na minha casa, pegar a farinha, pegar o bolo, o ovo, o óleo, o açúcar, e eu consigo misturar, coloco tal e vira um bolo. Não, você não criou nada. Você transformou e juntou elementos. É diferente. A criação de Deus, nós vamos falar mais uma vez também, é uma criação a partir do nada. É como se fosse um passe de mágica. Quando a gente vê os mágicos na televisão, eles estão encenando aquelas negócios, tiram uma carta, pegam uma moeda. Parece que ele está criando algo a partir do nada, mas apenas uma ilusão. Quando nós falamos em relação ao nosso Deus, ele cria realmente coisas a partir do nada, a partir do zero, a partir do zero. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Os salvos, para quê? Para que nós façamos boas obras. Porque na minha casa há vasos de honra, e vasos de terror, desonra. Ele cria a mim como salvo, ele cria você como salvo, com o objetivo de que nós sejamos vasos de honra, para boas obras. Você faz boas obras para ser salvo? Não. Porque você é salvo, você faz boas obras. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É a dependência da regeneração. O Senhor já preparou as coisas, os caminhos para que a gente andasse, melhorasse e assim executasse as boas obras. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. A obra regeneradora de Deus no homem estabelece três comportamentos na vida. Se você é cristão, se você é uma pessoa regenerada, você tem que ter essas três coisas. Pastor, eu não tenho uma. Ou você duvida da sua salvação, então você vai procurar corrigir isso perante Deus. Primeiro, cumprimento dos mandatos da criação, que é o nosso, que é o tema que nós vamos estar tratando. Pastor, professor, Paulo, o que é que eu tenho que fazer, entendeu, para cumprir os mandatos da criação? É o que nós vamos estar tratando. Nós falamos alguns exemplos, como água, nós falamos sobre os alimentos que têm sido jogados fora, acima de 10 bilhões de toneladas de alimento no Brasil sendo jogado fora das nossas casas por ano, alimentos são dispersados, faz comida a mais, faz comida e não come, estraga, joga fora, compra um pão de forno e aí você não usa, aí te acontece vezes que você vem em casa, aí na hora que você vem embaixo está verde, embora, porque tem uma validade, esquece disso. Tudo isso mandado a criação. Pastor, o que tem a ver com o cristianismo? Tem tudo a ver. Porque nós estamos zelando pelas coisas que o Senhor nos dá. Quando o Senhor ele capacita, por exemplo, você a ter um pão de forno na sua casa, ele trouxe a provisão. E você tem que entender que aquilo é um presente de Deus, você tem que tratar aquilo com muito zelo e decência. Segundo, viver para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. A sua conversa, o seu falar, o seu agir, o seu proceder, as suas ações, suas omissões, como criar um filho, como educar, como tudo tem que ser para a glória de Deus. E o terceiro, restaurar no homem o amor e a prática de uma vida de obediência às leis de Deus. Tem que haver a restauração em você do amor. Nós temos vivido tempos de apostasia, as pessoas não se amam mais. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Eu estou preocupado comigo. A gente não assiste novela em casa. Mas a gente estava vendo uma passagem lá na Globo em que tinha uma personagem, eu creio que seja de uma novela, em que ela olhava e falava assim: entenda que eu não quero o seu mal, eu só quero o meu bem. A personagem falava isso. Eu não quero o seu mal, mas eu quero a pena, eu quero o meu bem. Esse tem sido o raciocínio do ser humano. Então ele olha para situações quaisquer em que ele quer levar vantagem, que ele quer se dar bem. Se ele pode ser privilegiado de alguma forma, ele assim faz. Quando você faz isso, você está declarando a Deus e através das suas ações que você não ama o seu próximo. Porque se você é uma pessoa que se privilegia todas as situações em relação a você, para que você tenha privilégio em todas as coisas, alguém sai perdendo. Se você está andando na rua e encontra um maço de dinheiro, essa é uma situação bem polêmica, você encontra um maço de dinheiro na rua e você pega aquele dinheiro e coloca no seu bolso, não sendo um dinheiro que é seu, você pode ter certeza que alguém perdeu aquele dinheiro. Pode ser um salário, pode ser um dinheiro de um gás, pode ser um dinheiro de um medicamento de uso contínuo que a pessoa precisa tomar aquele remédio. E você simplesmente pega aquilo e coloca no bolso porque você está querendo se beneficiar. Você não está pensando de maneira nenhuma no que o outro perdeu. Achado não é roubado. Isso é uma palavra que vem de uma pessoa que não sabe observar as necessidades do próximo. Ou a pessoa olha para aquilo e fala assim: bom, se eu não pegar, alguém pega. Então é melhor que seja eu. Olha aí, você está olhando simplesmente para você. A gente vê em desenhos, por exemplo, da Bela Adormecida, em que a rainha má lá, e ela olha no espelho, ela está preocupada com a sua beleza. Espelho, espelho meu, alguém mais bela do que eu. Ela não está preocupada com as outras coisas. E aí quando é identificada, por exemplo, Bela Adormecida, não é, né? quando identificaram que a Branca de Neve é mais bonita que ela, ela quer de alguma maneira destruir a Branca de Neve, porque nada pode ofuscar a sua beleza. Nada pode ofuscar o teu desejo e a tua vontade. A gente vê orações de pessoas pseudo-cristãs que oram, por exemplo, Deus, me dá o marido daquela mulher, me dá a esposa daquele homem, me dá o emprego daquela pessoa, eu quero ser gerente, eu quero prosperar. E aí você começa a fazer uma oração que parece uma oração, uma reza de feitiçaria, porque você está querendo que a pessoa seja prejudicada para que você seja abençoado. E você ainda olha ou busca palavras cristãs para dizer, Deus tirou do ímpio para dar para mim. Você está olhando apenas para você. Restaurar o homem, o amor e a prática de uma vida de obediência. A partir do momento que você foi adotado, você deve ter passado por uma prática que é aceitar Jesus perante a igreja e você ter a manifestação exterior do batismo, que nada mais é uma expressão do teu interior para o exterior. E aí você fala que Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. A partir do momento que ele é seu Senhor, você, apesar de ter um status de filho adotado, a sua vontade, ela deixa de ser sua para ser uma vontade de Deus. Porque você foi criado, conforme nós lemos em Efésios, para que você fizesse boas obras, obras que o Senhor já as preparou. Você não tem mais vontade. E aí a função de servo, a mesma terminologia de servo, a mesma terminologia de escravo. A mesma palavra que em grego, no Novo Testamento, quer dizer servo, quer dizer escravo. Você acha muito bonitinho dizer que você é escravo, ou que você é servo. Mas quando fala que é escravo, você se constrange. Você olha para Jesus e fala assim, eu quero ser como Jesus. Mas Jesus era aquele que antes de ser glorificado, ele pegou uma bacia de água, uma toalhinha, e lavou o pé dos discípulos, expressando que ele era o menor de todos. Essa função era daquele que era o menor na casa. Ele era aquela pessoa que tinha menos privilégios na casa. E Jesus Cristo, ele fala, se você quer ser igual a mim, você tem que fazer as coisas que eu faço. E quando nós nos colocamos numa posição de servos, parece que incomoda. Eu falava ontem lá em Braslândia sobre essa função de escravo e servo. Falava também na quinta e sexta-feira lá em Riacho Fundo. O privilégio que nós temos de passar um pano nas bancas da igreja. As pessoas, elas deveriam, com o primeiro ministério, passar no diaconato. Um diaconato que cuida, que chega mais cedo, que arruma, que limpa, que cuida. É um privilégio. Não é um algo que você faz e Deus fala assim, muito obrigado, irmão Cláudio. Muito obrigado, Glenda, porque você fez isso. Não, é um privilégio que Deus nos dá. De cuidar da casa do Senhor. O mais importante são pessoas do que coisas. Mas será que nós temos mostrado que nós somos servos? Ou que nós estamos para ser servidos? Porque quando a gente sai para almoçar fora, ou sai para jantar fora, a gente senta na mesa bonitinho, e aí você espera que as pessoas venham e tragam para você o cardápio. Traz para você o cardápio, olha para você, a pessoa muito bem trajada, olha para você e fala assim, em que eu posso te servir? E aí você pede o seu prato quente, depois você pede a sua bebida, e aí se a bebida não veio conforme você quer a comida, você pede para arrumar, para trocar, depois você põe uma sobremesa, dependendo do restaurante, e aí você paga a conta e vai embora. Será que você está nessa condição 100% do tempo? Ou em algum momento da sua vida você é servo? Você está ali para cuidar e ajudar as pessoas. As pessoas, elas têm passado por cima desse conceito de servo, porque nós temos aprendido que quem serve é nível baixo, quem serve é fraco. E o Senhor Jesus Cristo, ele quer restaurar nós como homens no amor e numa vida de obediência às suas leis. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Ao próximo como a ti mesmo. O que você pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas que você não vê, se você não executa, você não demonstra ao próximo que você o ama. Jesus Cristo olha para você e fala assim: se você assim procede, você é mentiroso. Eu, se eu não procedo assim, eu sou mentiroso. Nós temos que começar a olhar um raio de ação um pouco maior do que o nosso umbigo. O nosso umbigo, ele tem um raio de ação de no máximo 1 metro. Você olha do teu lado o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e acabou. O resto é o resto. O cristão não pode ser assim. Aí eu às vezes me pego nesse tipo de comportamento. Você deve também se enquadrar claramente nesse tipo de comportamento. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles têm que ser obedientes às leis do Senhor e têm que começar a mudar e começar a transformar. Em tempos onde amar a Deus se resume a chorar para comover a Deus, as pessoas elas acham que amar a Deus é você começar a chorar num culto de oração, num culto público ou no celular, e você começa a chorar porque você está passando por uma outra dificuldade, você tenta de alguma maneira comover a Deus. Sinto-lhe dizer que o Deus não se comove pelas suas orações. Você pode chorar, 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 que a única coisa pela qual Deus se move é a sua palavra. Se ele disse, está na palavra, vai se cumprir, porque a palavra dele não volta atrás. Agora, você chorar, você subir no monte para buscar poder, não vai mudar nada, Deus. Ele vai continuar sempre, Deus. É gostoso você subir no monte. Você parece que você está num ambiente mais espiritual, você está mais perto de Deus, mas não muda nada. Para Deus, você está no monte, você está num lugar, na tua casa, no banheiro, não muda nada. Houve um tempo em que você, para encontrar Deus, você tinha que ir em lugares específicos, como Jerusalém. Hoje não mais. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor rasgou o véu. Então, os verdadeiros adoradores, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade, em todos os lugares. E as pessoas, elas continuam tendo, fazer de lugares, lugares santos, lugares abençoados, lugares onde você tem mais contato com Deus. Eu sinto lhe dizer que não existe isso. Imagina você tendo que ter o compromisso de uma vez por ano ir lá em Jerusalém para fazer as suas orações. Os judeus são assim. Uma vez por ano, ou pelo menos uma vez na vida dos muçulmanos, eles vão lá na região dele lá, porque eles têm que ir na região que é um lugar sagrado. Se você não for, já era. Na época do Antigo Testamento, as pessoas elas tinham que se deslocar das suas tribos, das suas regiões, dos seus locais de moradia, para o templo para adorar. O contexto que nós estamos ministrando de João à noite é exatamente esse contexto. Jesus Cristo, ele vai para a Páscoa, que era uma data comemorativa, em que nos evangelhos ele fala de 3 Páscoas que Jesus passa, que começa com 30 anos e até os 33 anos, com 3 Páscoas que ele passa. E a primeira Páscoa que ele vai fazer parte ali, naquele momento, com uma idade superior a 20 anos, que é a data que ele tem, que é Jerusalém, ele encontra todo aquele comércio em que as pessoas elas não estavam adorando a Deus, elas estavam praticando atos de religiosidade. E as pessoas continuam nos dias de hoje achando que podem fazer de lugares, lugares onde Deus desce, onde Deus se manifesta. E as pessoas elas falam: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quando você ver a glória do Senhor em algum lugar, você pode saber que você vai deixar de existir. Porque a glória do Senhor, ela é um fogo consumidor. E você, com a vida de pecado que você tem, a vida de pecado que eu tenho, perante a glória de Deus, nós seremos consumidos. Quando Moisés, ele pede para ver a glória do Senhor, o que Deus responde para ele? Moisés, vou mostrar para mim, para você, toda a minha bondade. Te esconderei na fenda da rocha e cobrirei com uma mão. E quando eu tiver passado, você vai ver a minha bondade pelas costas, que você não suporta, nosso ser não consegue ter esse tipo de contato. E as pessoas continuam achando que eles podem ver a glória do Senhor num culto público ou em um lugar qualquer. Derrama sua Shekinah. Shekinah, além de ser glória do Senhor, uma glória que a gente vê na natureza, na sua vida. Glória do Senhor em todas as coisas. Uma glória do Senhor manifesta. A glória do Senhor manifesta, ela não é cabível dentro do nosso conceito humano. Ela nos consumiria e nos destruiria. E as pessoas, elas continuam a achar que podem chorar para comover a Deus, achar que podem subir a monte para buscar poder, podem barganhar com Deus. Deus, eu dou o meu dízimo a você, eu dou a minha frequência ao Senhor, eu sou uma presença, uma pessoa que eu sou presente na casa de Deus, e você é obrigado a me dar A, B, C, D e outras coisas. As igrejas, elas são repletas disso. E nós, como seres humanos, quando nos deparamos com esse tipo de situação, o nosso coração se alegra. Ah, quer dizer que eu posso olhar para esse Deus poderoso e falar assim, que eu quero isso? Eu posso determinar para Deus? Ontem eu estava lá em Brasilante, e eu parei na frente de uma igreja, não importa o nome, e o pastor estava lá. Eu determino que você seja feliz. Eu determino que você seja curado. Eu determino que você consiga isso ou isso. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa? Onde há poder na minha vida, na sua vida, para a gente fazer esse tipo de oração? Em que você não coloca a figura divina de Deus como uma figura soberana, mas você como uma pessoa que determina e define o que vai acontecer. Confissão positiva e tantas outras coisas que nós temos visto, os quais não fazem parte de uma manifestação pertencente a uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada. Pessoas que têm esse tipo de comportamento que eu falei, são pessoas que ainda têm que ser transformadas e têm que ser regeneradas. Porque o Senhor Jesus Cristo fala para os apóstolos, vão até Jerusalém para receber poder. Você acha que você pode subir um monte e vai receber poder? Aquele comando do Senhor Jesus foi um comando para os apóstolos, porque o Espírito Santo estava sendo derramado conforme profecias, como por exemplo de Joel. Era um cumprimento de uma profecia. E você não tem que buscar poder, você recebe poder por um sacrifício. E nós temos que agir conforme obediência. Amém?
Amém.
Alguma pergunta? Senão eu vou passar para o item 2. Tudo bem, meu próximo?
Tudo bem, irmão.
Concorda, discorda, tudo certo?
Concordo.
Amém. Concorda ou sem corda? Concorda ou sem corda?
Concordo.
Agora nós começamos a falar, dentro ainda do mandato da criação, sobre a criação. Nós vamos falar um pouco sobre o que é essa criação. O que é que Deus criou, o que é, com que fundamento, com que propósito. Quando pensamos sobre os mandatos da criação, devemos antes de qualquer coisa pensarmos sobre a própria criação. Pois é a partir desse evento que poderemos construir o que realmente Deus estabelece no Éden e entrega para o homem como princípios de vida e tem como objetivo na criação. Tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas que acontecem têm um propósito. As coisas não acontecem ao acaso. Não é uma coisa que simplesmente brota, não é uma coisa que simplesmente acontece sem finalidade, sem propósito. As coisas do Senhor, elas são planejadas, acontecem segundo o desígnio da sua vontade para cumprir aquilo que lhe apraz. Afinal de contas, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. No começo do livro de Gênesis, observamos que o universo não existia. A nossa mente não consegue imaginar esse tipo de coisa, mas houve um tempo em que nada existia. Como é isso, pastor? Em que não tinha nada, mas tinha Deus? Não sei te dizer, não é algo que é aberto para o nosso entendimento. Mas o entendimento é, não havia nada criado, mas existia Deus. Talvez seja uma pergunta que você queira fazer a Deus quando você estiver com Ele, na glória. Tá? Como é isso, Deus? Em que o Senhor existia e existia nada? O Senhor ficava apoiado no quê? Como é que era isso? Porque hoje a gente tem o universo como estrado dos pés do nosso Senhor. Mas e onde? Ele colocava o pé dele aonde? Não sei. Tá? No começo do livro de Gênesis, observamos que o universo não existia. E Deus, Ele cria tudo a partir do nada. E é uma expressão que chama ex nihilo. criação a partir do nada. Somente Deus cria algo a partir do nada. Qualquer outro ser transforma coisas de coisas em coisas. Transforma pedras em diamantes. Transforma água com gás, com um sabor e um refrigerante. Mas quem cria a partir do nada é apenas Deus. A expressão chama ex nihilo. Deus cria de acordo com os seus planos, de acordo com os seus propósitos, que haviam sido traçados antes mesmo que tudo viesse a existir. Nenhuma situação pega Deus de surpresa. Nada do que acontece pega Deus de surpresa. E aí, quando ocorrem grandes catástrofes, ou mesmo pequenas catástrofes na sua vida, as pessoas olham para você e falam assim: onde está o seu Deus? Será que Deus não sabia? Será que Deus ele está lá no céu e quando ele vê o terremoto do Chile acontecendo, ele assustou, ele dormiu? Não, a palavra de Deus diz que não dormita nem dorme, guarda de Israel. Todos os olhos dele estão sobre toda a terra. Tudo que acontece, acontece sobre o seu desígnio, sobre o seu propósito. Mesmo as coisas ruins acontecem com uma finalidade. Aí nós temos uma vontade de Deus, que é a vontade diretiva. Você sai daqui e vai para cá. E nós temos que sair daqui e ir para cá. E tem uma vontade permissiva. Porque senão a gente seria como robô. Eu não tenho nenhum grau de decisão na minha vida. Então você tem alguns graus de decisão desde que eu influencie na vontade diretiva. Deus tem uma vontade primeira que é a maior, que chama? Falei agora. Repita. Vontade diretiva. E embaixo uma vontade permissiva. Essa vontade permissiva são coisas que você no dia a dia tem contato, você tem poder de decisão, mas que não influencia a vontade maior do Senhor. Se a vontade maior do Senhor for te levar de um ponto até a salvação, você pode fazer o que você quiser, mas você não sai desse curso. Você vai ser salvo. A gente vê muita gente acontecer esse tipo de coisa, em que a pessoa tem uma vida desregrada e aí chega no fim da vida dela, maravilhosamente, não uma coisa forjada, nem mecânica, mas maravilhosamente aquela pessoa ela se converte. E aí você olha e fala assim: ah, mas não é justo. Eu passei a minha vida inteira dentro do cristianismo, essa pessoa passou 50 anos numa vida absoluta, fazendo o que lhe bem me aprazia, mas chegou no final, ela se converte. Por que ela vai ter o mesmo direito que eu? E aí o Senhor, já pensando nesse raciocínio que nós como seres humanos temos, ele vai lá e traz a palavra, aquela parábola em que um dono de uma plantação, ele passa na cidade e pega trabalhadores no primeiro horário, 6 horas. Depois ele vai lá e passa e pega 9 horas. Depois ele passa lá e pega 1 hora da tarde, 5. E quando vai encerrar o dia, ele ainda passa e fala: você trabalhou? Ele fala: não. Então vamos lá, você vai trabalhar 1 horinha para mim. Eu vou te pagar o que ele é devido. E aí, na hora de pagar, ele começa pelos primeiros. Quanto que eu prometi para você? Ah, eu comecei a trabalhar 6 horas, eu tenho direito a 1 denário. Então, eu te devido. E aí, conforme vai avançando o tempo, o senhor da horta, da lavoura, continua pagando 1 denário. E aí, chega aquele que trabalhou só 1 hora, achando que vai receber mesmo 1 denário. E aí, aqueles primeiros olham para ele e falam assim: você não é justo. Por que eu sou justo? Eu não combinei que pagaria para você 1 denário de trabalho? O que te importa você questionar se eu dou o meu dinheiro para uma pessoa que não trabalhou tanto com você, quanto você? A situação é: o que Deus determinou, acontece. O que Ele falou, acontece. Nada pode frustrar os planos do Senhor, nem a ação de Satanás, nem você mesmo. É algo maior, é um propósito maior. Que quando Deus ele te envolve com a graça soberana dele, você não tem mais como sair. Amém? Deus cria de acordo com os seus planos, de acordo com os seus propósitos, que já haviam sido traçados antes mesmo que tudo viesse a existir. Importante notar que antes de colocar o homem no jardim, Deus cria tudo o que ele achou que fosse necessário. Tudo que era necessário. Ele não criou o homem num lugar que não tinha oxigênio. Ele não criou o homem num lugar que não havia água. Ele não criou o homem no lugar onde não tinha alimento para ele, mas ele criou o homem no lugar em que tudo que era necessário estava disponível. É por isso que o Senhor fala que busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, não são todas. Não está falando do seu carro zero, seu carro importado, sua casa, não é isso que ele está falando. As demais coisas que são necessárias para você viver, eu acrescento, o Senhor diz. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe que você precisa de algumas coisas para viver. Por que você acha que ele não vai te conceder? Por que ele acha que vai faltar? Porque a gente não confia que ele é poderoso. A gente não confia que ele é soberano. Deus cria tudo de acordo com o que julga necessário para que este homem pudesse ter o que é essencial para ele, não permitindo que nada viesse lhe faltar. Nesse entendimento, observamos o cuidado de Deus, que também revela a sua perfeição, pois ele pensou em todos os detalhes de uma grande obra e executou tal como havia planejado. Se você fizer uma reforma na tua casa, está fazendo lá, né? Essa reforminha, com certeza você vai encontrar erros e falhas. A pessoa, você manda ele fazer de um jeito, ele vai e faz de outro. Você manda colocar um rejunte cinza, ele coloca um rejunte branco. Você manda ele colocar o azulejo na forma em losango e ele coloca do jeito dela, porque ele acha que decide. Toda reforma humana é uma reforma com erros e falhas, só que a reforma de Deus, ela é perfeita. Tudo conforme ele planejou. Tanto que na criação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tudo que ele cria, ele diz que ele é bom. É bom. Em escatologia, nós falamos que quando houver a restauração, na segunda vinda de Cristo, a restauração de todas as coisas, ele vai restaurar aquilo que era bom, ao padrão que ele tinha definido. Ele não vai destruir tudo para criar algo novo. Ele vai restaurar aquilo que ele tinha criado dentro do padrão do que é bom. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2.
Pastor, o que é que o senhor acha?
Sou eu?
Sobre essa ida do homem à Marte.
O homem, ele tem a ciência aos seus pés. É uma coisa que é designada por Deus. Se você pensar no sentido estritamente bíblico, totalmente sem sentido. Eu e Rosângela, nós vimos um filme na sexta-feira de um homem Marte, que foi para Marte, ele foi esquecido lá. É um filme que lançou agora. E aí aquele homem teve um acidente lá e acabou ficando, e simplesmente a nave foi embora. E é um lugar totalmente inabitável, e ele criou algumas situações lá humanas que acabou conseguindo criar a vida. Algo entendeu que é até, eu não sei dizer se botanicamente, fisicamente, quimicamente é possível. Mas todo o cenário do plano do filme é o cara vivendo num ambiente totalmente inóspito, ou seja, não foi criado por Deus. Se você entende que a Bíblia é tua regra de fé e prática, necessariamente você não precisa buscar outros lugares para viver. O conceito humano é, eu preciso sim continuar avançando as minhas fronteiras, porque a gente precisa, se alguma coisa acontecer de errado aqui, a gente tem um outro país, um outro planeta para a gente morar. A gente vê isso em muitos filmes. A ideia do homem é, pode ser que os ETs venham e conquistem a Terra. Existe ET? A palavra de Deus não fala. Então eu entendo que a Bíblia, ela é minha palavra de regra e fé e prática. Então, segundo a palavra de Deus, não existe vida em outros planetas. E aí a pergunta que se faz é, quer dizer que Deus criou esse universo com galáxias, com bilhões e bilhões de planetas que são não conhecidos, para a gente colocar somente o planeta Terra como um planeta com vida? É meio estranho. A Luísa, nossa Luísa, não a minha Luísa, a Luísa do Louvor, ela foi questionada exatamente em relação a isso. E a resposta dela foi, Deus criou o universo para ser onde ele apoia os pés dele. É o propósito dele. É algo que é acima e superior à nossa mente? Com certeza. Porque a gente não consegue quantificar o tamanho do que é esse universo, mas também a gente não consegue quantificar o tamanho do nosso Deus. Por isso que ele falou que eu não tenho imagem, não tenho forma, quando Davi intenta criar um lugar para ele morar, ele fala assim, eu não habito em templos construídos por mãos humanas. Mas o ser humano, ele acha que do jeito que ele pode colocar uma imagenzinha de um santo num lugar, ele pode colocar a figura de Deus num lugar. Você acha que essa casa aqui, ela contempla, ela consegue conter a presença de Deus?
Não.
Então, qual o propósito do ser humano em todos os planetas? Não sei. Achar a tua vida? Desmentir que Deus existe? É pecado? Não. Talvez um gasto de energia que você possa fazer. Como você, por exemplo, um dia, uma época de falta d'água dessa, você pegar um quintal seu lá de cimento e você ficar aguando cimento. Vai nascer planta naquele cimento? Não. Mas você pode aguar? Pode. O cara pode viajar para outros planetas? Pode. O que ele vai encontrar? Nada. Nada. Porque a palavra de Deus não nos é. E se encontrar? Propósito de Deus. Que não nos foi revelado na palavra de Deus. O que eu digo? Tá? Tudo tem um propósito. Tá? Então, se ele criar um planeta em outro lugar em que tenha criação, essa criação vai ser resgatada. Vai ter um outro Jesus lá? Se tiver uma outra civilização lá, a civilização dos marcianos, dos venusianos, sei lá, seres pensantes, vai ter que ter um Jesus lá? Vai ter que ter uma cruz lá? Cristo, ele vai ser crucificado novamente lá? Para mim, é sem cabimento. Então, para mim, totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. Amém?
Amém.
Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Lê para mim em letra, por favor.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Observe que no princípio nada de desejável havia para ver. No princípio criou Deus céus e terra. Quando fala céus, ele não está falando o nosso céu, que a gente olha azul, ou o céu, então os planetas que é escuro, mas ele está falando sobre o cosmos. Ele criou o universo. Quando você lê a palavra céu no plural, na Bíblia, está falando sobre cosmos, universo, galáxias, planetas, todo. No princípio criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ah, podia habitar o homem? Ainda não. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Parece a figura da pombinha lá no Noé, quando ele jogava, soltava a pombinha lá, Noé soltava a pombinha para ele se achava alguma terra seca e não achava. Ele ficava pairando sobre as águas. Não encontrava em quem pousar ele. Ó, em quem que ele encontrou onde pousar? Jesus. João, capítulo 1, quando o Espírito Santo vem, o batismo de Jesus Cristo. E pousa sobre a figura de Jesus e ali permanece. Cumprimento. Lá de Gênesis, vai que lindo, né? O Espírito Santo em Gênesis 1:1, ele parava sobre as águas, não tinha onde ele pousar. E aí ele vem pousar na figura do Messias, lá em João, nos Evangelhos. No princípio, nada desejável havia para ver, pois o mundo era sem forma e vazio. Era confusão e desolação. Em uma pessoa que não é nova criatura, é exatamente isso que acontece. Uma pessoa que não tem Deus, o Espírito Santo de Deus não está nele. E ele é sem forma e vazio. Vazio de quem? De Deus. A pessoa busca satisfazer esse vazio em drogas, em pornografia, em bebida, em trabalho, em uma série de coisas, porque ele é sem forma e vazio. Em uma pessoa que não é nova criatura, desordem, confusão, e ao invés de ser boas obras, más obras, porque o coração do homem é mau, o coração do homem é pecaminoso. Quem sonda o coração do homem? Apenas Deus. A nossa pessoa sem Deus está vazia de todo bem, porque está sem Deus. Este é o nosso estado por natureza, até que a graça do Todo-Poderoso efetue em nós a mudança da regeneração. Você nasceu sem forma e vazio. você nasceu mal. Acho que eu falei com a Luísa essa semana. Como é que chama aquela roupinha? Só não para você que você ouviu, né? Como é que chama aquela roupinha que coloca no bebezinho, que parece um macacãozinho?
Pagão.
Pagãozinho. A gente ainda coloca pagãozinho como nome bonitinho. Já está chamando ele de pecadorzinho. E é exatamente o que ele é. A gente olha para a criança e fala assim, ai, como ela é linda, como ela é pura. Não, ela não é linda. Ela pode ser linda depois que nasceu, depois que passa os dias, mas ela é pecadora. Ela é uma pagãozinha. Ela precisa da presença de Deus. A criação retrata o mundo sem forma e vazio. E o homem sem Deus é sem forma e vazio. O que Deus faz a cada dia, regenerando vidas, é começar uma obra de criação que se aperfeiçoa a cada dia. A santificação progressiva. E esse aperfeiçoamento só é possível porque Ele, o Criador, é quem opera toda a mudança. Você está sentadinho, você ouve a ministração da palavra de Deus, que é o único meio de você mudar e transformar. Você recebe a palavra de Deus, aí o Espírito Santo vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí começa um processo de regeneração e transformação. Se o Espírito Santo de Deus não tocar em você, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala, não é para mim. Essa palavra era toda para fulano. Por que não é que ele não veio? Não é isso que ele fala? Entendeu? Se o Espírito Santo não nos convencer, nós não temos transformação. Então a sua função é apenas ouvir a palavra de Deus de uma forma passiva. A partir do momento que o Espírito Santo te convence do pecado, você começa a se gerar com o seu coração uma transformação. Para finalizar, o que Deus faz a cada dia regenerando vidas é começar uma obra de criação que se aperfeiçoa a cada dia. E esse aperfeiçoamento só é possível porque Ele, o Criador, é que opera toda a mudança. Mesmo diante do que não tem beleza e formosura, que está nas trevas, perdido no tempo e no espaço, se sentindo diante da vida, nós somos transformados à imagem e semelhança dele. Quando você não tinha Cristo, você era sem forma e vazio. A partir de Cristo, você começa a ser uma nova criatura transformada por Deus. Amém?
Amém.
Alguma pergunta?